Alguns episódios do podcast do Guitarra com Cerveja são transposições dos áudios originais dos vídeos do canal do YouTube. Por isso, qualquer link ou referência que for feita neste áudio que você vai ouvir agora, você pode encontrar no blog guitarraconcerveja.blogspot.com. guitarraconcerveja.blogspot.com. Qualquer referência, qualquer link, o link para a lojinha do Guitarra com Cerveja ou qualquer outra referência que contenha esse áudio vai estar então em guitarraconcerveja.blogspot.com. Chega por lá.
E aí, meus amigos, chegou mais uma sexta-feira. Sexta-feira, para quem chega de fora, deixa eu sempre lembrar que é o dia em que a gente toma uma cerveja juntos e bate um papo meio descompromissado, sem aquele roteiro tão engessado, tá? Hoje eu tô aqui mais uma vez com a Colorado, cerveja do Urso, e vamos colocar aqui na nossa canequinha para ficar elegante, né? E aí, como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Aqui eu tô, hoje eu quero conversar muito com vocês sobre esse momento em que... Ó, cervejinha geladinha, deixa eu já abrir aqui os trabalhos. Tá show. Sobre esse momento daquilo que eu tinha conversado com vocês na sexta-feira passada, né? Sobre a ideia de gravar uma session. Para mim tá sendo bem interessante retomar esse tipo de projeto, porque eu vou falar um pouco sobre isso durante o vídeo, na verdade. Vai ser sobre isso que a gente vai conversar mais hoje. Para quem não conhece, esse aqui é o Guitarra com Cerveja. É um canal no qual a gente conversa a respeito de guitarra, especialmente do ponto de vista de quem toca blues, tá? E sexta-feira é um dia livre que a gente bate um papo tranquilaço aqui. Esse canal é financiado por uma lojinha muito bacana, que você pode dar uma chegada por lá com o link que tá aqui na descrição, ou aqui em cima também, né? Aqui mesmo, aqui em cima. É, por lá eu vendo os e-books de curadoria de repertório para você que é guitarrista, para você que está aprendendo guitarra, para você que quer entender mais sobre blues. É um baita material que te serve como um roteiro de estudos, como também para você montar o seu repertório. Todas as informações sobre isso estão lá na lojinha, tá? O link na descrição ou esse aqui em cima. Você pode comprar cada e-book desse por R$14,70 ou comprar dois pacotes, um com os três primeiros, esses que estão aí na tela. É, Classic, British e Texas, custa R$36,70 o pacote com os três. Ou se você já quiser juntar aqui com esse outro, que é o nosso novo e-book, que só vai sair dia 30 de março, está fazendo uma pré-compra dele, aí você faz o pacote dos quatro por R$43,70, sabendo que só vai conseguir baixar o Modern Blues no dia 30 de março. Já está pertinho aí, né? É só ir lá e comprar. Tá? Não deixa de resolver isso agora, porque esse preço é por tempo limitado. Assim que sair o Modern, o valor já muda. Perfeito? Ou seja, a partir do dia 30 de março o valor já muda. Se você chegou depois disso aqui, nesse vídeo, também não vai ser assim, dá para você adquirir de boa, tá? A ideia aqui é essa. A ideia é que cada vez que você adquire um produto desse, você está ajudando o canal, você está financiando o canal. Então corre lá, checa, vê se você curte, basicamente isso. E para você que gosta das nossas conversas aqui, cheque lá também, ó, esse e-bookzinho aqui do Ruf Arter, que é um e-book que são textos para você dar uma lida, são como se fossem crônicas, tá? Sobre todos esses assuntos que a gente conversa aqui também, uma coisa, filosofia de boteco, como é que foi a minha entrada no universo musical depois que eu me separei há 15 anos atrás ali. É um livrinho bacana, viu? O pessoal gosta de ler. Aí eu coloquei ali, não tem muito a ver com o canal, mas é uma coisa que eu tenho bastante apreço. Eu coloquei na lojinha, se te interessar, corre lá e pega também por R$12,70. Beleza? Então tá. Eu tô ouvindo muita coisa antiga, sabe, cara? Muita coisa que sempre gostei muito. E nesse momento que eu estou buscando algumas inspirações sobre como é que eu quero fazer a sonoridade daquilo, eu voltei a ouvir algumas coisas. Nem tudo é de blues. Eu queria até indicar dois álbuns que não são de blues, mas que talvez você se interesse em conhecer. Um deles é um álbum que eu vou colocar para você a imagenzinha dele aqui agora. É o álbum da banda Peel. Na verdade não é uma banda, né? Peel é o ex-vocalista da banda Sex Pistols, que também não era uma banda. Essa historinha é bem louca, assim. É a banda que representa o movimento punk, o movimento anti-mercado, e foi uma banda formada dentro do mercado, né, do mercado underground, mas foi uma banda formada para servir ao mercado. Foi uma banda criada, uma banda artificial, feita para vender uma grife de roupas, a Sex, né, e feita por um dos gênios do mercado musical, Malcolm McLaren, que depois lançou um monte de coisa muito foda também aí. E essa é outra história. Mas aí acontece que o vocalista do Sex Pistols, John Lydon, ele montou essa banda aí depois do Sex Pistols, é o Pio, que começou como uma banda, mas aí nesse álbum aqui, que se chama álbum mesmo, ele, quando é em formato cassete, chama cassete, quando ele tá em CD, chama CD, então agora ele deve chamar MP3, alguma coisa assim. É um baita álbum, que foi o segundo ou terceiro álbum dele, se eu não me engano, e eu posso estar bem enganado, na verdade, que eu não levantei esse dado não, mas eu sei que não foi o primeiro. Foi um álbum atípico, porque tinha muito a ver com a época dos anos 80, em que estava muito em voga as pessoas gravarem álbuns contratando músicos de estúdio, para servir bem ao mercado mesmo, assim, aquela coisa. E o Pio também fez isso, né? Só que ele fez de uma maneira absurda, absurda. É um álbum histórico, um álbum que não foi valorizado na época como deveria, por causa justamente dessa veia um pouco... Como é que eu posso explicar, cara? Bom, as pessoas estavam gravando álbuns assim, né? Contratando especialmente músicos africanos, que eram muito fera. Então você via todos os discos daquela época, o Eric Clapton tinha uma banda que não tinha nada a ver com ele, assim, era só um músico contratado, e você via assim, todo mundo seguiu essa linha, porque era o lance de você ter grandes músicos tocando no seu álbum e tal. Então isso virou meio que moda. É por isso que esse álbum não foi tão valorizado. Mas você imagina o seguinte, meu amigo, por que esse álbum é tão importante? Primeiro, porque ele mistura, começa com o vocalista, né? John Lydon, que vem do Sex Pistols, e ele já tem uma história, apesar de ter sido uma banda criada para o mercado, ele conseguiu criar uma aura, e ele é um cara muito carismático, então ele traz composições de punk rock para esse disco. Aí quem ele chama para compor com ele, para arrumar essas composições com ele? Ryuichi Sakamoto. Não sei se você já ouviu falar, mas você gosta um pouquinho, sei lá, de músicas progressivas, músicas com teclados meio japoneses, como se fosse um progressivo japonês. Era um cara que foi muito famoso ali nos anos 80, hoje em dia a gente sabe pouco sobre ele. Mas Sakamoto é fera, Sakamoto é um dos caras fodões, assim. Ele foi o cara que arranjou o maior hit desse álbum pra ele, né, que foi o Rise. Should be wrong, should be right. E assim vai, é um som do caralho. Aí eles chamaram assim pra bateria Tony Williams. Você já ouviu falar baterista do Miles Davis? quando o Tony Williams não tocava, eles colocaram Ginger Baker na bateria. esse você sabe quem é, né? Do Cream. Aí você imagina, aí o cara deve ter pensado, puxa, que guitarrista a gente bota aí? Puxa, não vai ter, Eric Clapton, né? Quem que a gente bota aí? Aí puseram Steve Vai. Você imagina que musicalmente esse álbum tá fantástico, né? E o que eu acho fantástico nele é porque, primeiro que é uma das coisas mais legais que eu falo do Steve Vai. Eu já tinha dito algum tempo atrás sobre a coisa que eu mais gosto do Steve Vai é o It Em All, né? Aquele álbum que ele gravou com... O primeiro que ele gravou com o David Roth, que é fantástico, tem uma veia bluseira muito forte ali. E também, esse álbum, que se eu não me engano é anterior, eu acho um dos mais interessantes, porque ele leva aquela coisa dele, que ele estava naquela fase Alcatraz, né? Ele leva toda a habilidade de guitarra dele para um som alternativo. Então ele usa muito do recurso dos barulhinhos, né? De fazer guitarras bem diferentes, de fazer coisas, enfim, para valorizar esse som de uma maneira mais underground. E aí é diferente. Você ouve o Steve Vai ali, mas você vê que ele toca numa intenção bem diferente. E eu sei que essa intenção influenciou ele depois nos álbuns que eu vi dele depois. Você vê que essa veia é uma coisa mais alternativa. Ele gravou ali com o músico contratado, beleza? Mas você vê que isso trouxe alguma coisa pra ele a partir dali. Então você tem um álbum que não tem regaços musicais, assim, é um álbum de punk rock, tocado por músicos. Tony Williams e Ginger Baker nas baterias, você já tem que comprar esse disco. Tem que dar um jeito, baixar, né? Comprar, modo de falar. Você bota Steve Vai na guitarra, você tem que ver. Você bota Sakamoto fazendo graça com eles lá. E o John Lindo cantando, que é o astro da coisa. E as músicas são boas, as músicas são muito legais. O álbum é muito bem gravado, é um som assim. É pra você ouvir alto, cara. Se você gosta de rock and roll, se você gostou dos Sex Pistols, por exemplo, pensa num Sex Pistols muito bem gravado e muito bem tocado. É. Outro álbum que eu tava ouvindo muito, é esse que eu vou colocar na telinha, que eu esqueci o nome do álbum, tá? Não vou mentir pra você não, agora eu não anotei, eu tô, né? Mas é um álbum que eu ouvi muito quando era moleque, de uma banda chamada Preubel, ou Pereubel, na nossa aportuguesada maneira de falar. Que pra quem não conhece, cara, é a banda que criou tudo isso aí. Tudo. É a banda que tudo. É uma banda que fez muito pouco sucesso. Eu lembro que... Lembro não, tem no... Um dos vídeos que eu vim conhecer agora há pouco tempo. Pouco tempo disso, ó. 10 anos pra cá, lá. Eu tava vendo no YouTube um vídeo que eu gosto muito de uma das músicas desse álbum. E você... Vê o apresentador falando: ah, a banda veio pra cá tocar, porque a gente chamou. Né, um daqueles programas... É o Larry... É um daqueles programas tipo Jô Soares, né? Aí o cara apresenta a banda e fala: ah, eles fizeram uma vaquinha com a família pra conseguir o dinheiro da passagem pra vir tocar aqui no programa. Parabéns pra banda, pra você ter ideia do nível, do quanto eles não fizeram sucesso na vida. Né? Eles são uma banda ali do final dos anos 70, começo dos anos 80, e é uma das bandas mais influentes do rock dessa fase pra cá. Eu digo mais influente, você pode pôr tudo aí, de toda aquela cena punk new wave, que é tudo que a gente ouve até hoje em dia, vem dessa cena, tá? É, não fique você pensando que parou ali. Tudo que você pode imaginar que depois criou, surgiu coisas como The Cure, ou as músicas eletrônicas, tudo. Opa, vai começar o barulho, você já sabe como é que funciona aqui, né? Quando começa a gravar, começa tudo a acontecer. Hoje tem carro, daqui a pouco chega o helicóptero. Relaxem, vamos falando aqui. Essa banda, eles foram muito influentes nessa cena oitentista, e isso reflete até hoje. Se você pegar os primeiros álbuns deles, eles são álbuns que você vai reconhecer tudo ali. Você vai reconhecer desde Bauhaus, passando por B-52, passando por Divo, passando por Bicho, e vindo até tudo que você pode ouvir hoje de música. Ah, que tem de moderno hoje? O que você está ouvindo? Bom, chega lá, vai ouvir para o book, você vai ouvir que estava tudo lá com ele. As pessoas às vezes se apegam a historinha de release, historinha de revista de música, para dizer que tal cena surgiu e tal. Não, pode prestar atenção lá, que está tudo lá, está tudo nas gravações deles. Tem tudo no YouTube, então pesquise essa banda. Mas esse álbum especialmente que eu pus na tela aí, ele é especial, cara. Ele é especial porque ele é um álbum, na minha opinião, o melhor álbum de música de rock pop que eu já ouvi, tá? É pop. Talvez o único, ou um dos dois únicos álbuns deles que é de música pop. Eles pegaram toda a estranheza deles, todas as criações que eles tinham lá, e gravaram um disco de música pop. Então ele é um disco gostoso de você ouvir, com musiquinhas de rádio, assim, mas gravadas como uma banda underground, né? E com guitarras, cara, guitarras lindas, fabulosas, guitarras que vão fazer você, depois que você, no, enquanto você estiver ouvindo esse disco deles, você vai ter vontade de fazer músicas. Entendo, você é guitarrista, né? Quando você estiver ouvindo essas músicas deles, você vai ter vontade de fazer música. São todas guitarras muito criativas, que trazem ideias muito criativas. E são guitarras, na maioria dos casos, até simples, mas não tão simples quanto parecem. É, não é um álbum de músicos ruins, não. É um álbum de grandes músicos. Grandes composições, na maioria dos casos, sem um refrão muito bem definido, sem uma estrutura de música pop muito bem definida. É fabuloso, é um álbum fabuloso. Todo mundo que conhece esse álbum tem a mesma impressão: por que que eles não fizeram sucesso, né? Aí tem um pouco de porque, por ser uma banda americana, e o estilo do vocalista é um estilo bem underground. Se ele tivesse nascido na Inglaterra, ele teria sido sucesso. Basicamente é isso. O mercado americano é muito diferente nesse sentido, né? Eles dão muito valor ao aspecto físico da pessoa e tudo mais. E o vocalista da banda é um gordinho engraçado, muito carismático, mas ele não satisfaz ao mercado americano. Então, esse impulso inicial para que eles tivessem sucesso provavelmente não rolou, sacou? Ouçam. E para não dizer que eu não falei de blues hoje, eu vou repetir uma indicação que eu fiz aí num desses últimos vídeos. Eu vou até colocar de novo aqui o link. Vejam esse show de George Dargood. Eu sei que é um guitarrista, eu preciso falar mais dele aqui no canal, cara. É um cara pouco conhecido hoje em dia da galera que curte blues, que curte rock and roll, mas é o detentor ainda da música de blues mais vendida da história, né? Porque Bad to the Bone. O cara é um grande guitarrista de blues rock. Foi um dos caras que eu acho que em termos mundiais ele ficou um pouco. Ele foi um pouco obscurecido por causa do aparecimento do Steve Ray Vaughan na mesma época. Assim. Então você tinha como Guitar Hero e como um cara que era fatalmente muito melhor tecnicamente do que ele. É, e foi o cara que estourou mundialmente, assim. Ainda que nos Estados Unidos, enquanto Steve Ray Vaughan tocava em pequenos clubes, George Dargood tocava para estádios. Então é um cara muito importante musicalmente para quem curte essa coisa. Não é um guitarrista de grandes habilidades guitarrísticas, não. Ele é um cara simplão, ele toca uma guitarra muito simples. Para quem busca alguma coisa como Steve Ray Vaughan vai se decepcionar, não é isso, é outra coisa, é como se fosse uma versão moderna de um John Lee Hooker. E ele tem, o lance dele é a interpretação disso, os shows dele, a maneira como ele toca, é muito bom, cara. Se eu ouvir, olha, se você se desprender dessa coisa, porque o cara toca bem ou mal, não. Ele não é que ele toque mal, ele toca muito bem, mas ele não é um cara de fazer malabarismo. Ele toca muito bem coisas simples, então fica muito bom, soa muito bem. Vale a pena você buscar os primeiros álbuns dele, você vai ouvir muita coisa boa aí. E eu tô ouvindo muita coisa, como eu conversei com vocês semana passada, né? Começando a planejar aí a gravação de uma session. E uma session, no caso, que a gente chama de session, é uma gravação mais para ao vivo do que para gravação. Não é alguma coisa que eu poderia fazer no meu computador, por exemplo, com drum machines e samplers e guitarra ali, nada disso. É uma coisa gravada com a banda tocando, né? E com grande margem para improviso. É isso que a gente vai chamar de session. E é legal compartilhar com vocês esse processo, né? Que é um processo criativo. Na verdade, na minha cabeça, eu tenho planos de fazer uma trilogia com isso. Eu quero gravar 3 trabalhos, não no mesmo ano, eu quero espaçar bastante isso aí, me forçar a espaçar, porque eu quero registrar alguma coisa daquilo que eu gosto de fazer, porque eu vejo que eu, como músico, não vou durar para sempre, né? Eu como pessoa não vou, com certeza, ninguém vai, mas eu como músico também eu tenho os meus limites. Tem hora que você vê que não sei até quando que eu vou ser, que eu vou querer tocar, que eu vou querer gravar coisas, né? Então eu quero registrar isso desde já, não querendo parar, nada disso, mas assim, já quero pensar em, eu não quero, quando eu parar, por alguma razão, eu não quero que isso deixe de estar registrado, né? E ao mesmo tempo eu não vou dar esse peso de importância para essas gravações. Eu quero gravações basicamente corriqueiras, a banda tocando ao vivo no estúdio, com um som bem orgânico, entendeu? Bem natural, é o que eu gosto de fazer. E aí eu tava justamente nesse momento definindo, né? Você sabe que é interessante, dica de produção para quem for produzir alguma coisa de algum álbum, alguma coisa. A gente muitas vezes tem. Ficou na cabeça, na verdade, na época que o mercado foi mais. O mercado fonográfico foi muito forte, né? Especialmente anos 80. Existia aquela tradição de você fazer um álbum pensando assim: olha, você tem que vender esse álbum, né? Então as pessoas gostavam de gravar aquilo ali, músicas variadas. Você tinha que fazer um álbum que tivesse um blues, um rock and roll, um reggae, uma música para tocar no rádio, uma balada, ou seja, você fazia aquela, atirava um pouquinho para cada lado para depois as pessoas poderem trabalhar isso no departamento de marketing, trabalhar isso na, né? Mas os melhores álbuns que a gente vai ouvir, eles não são assim, né? Esses eram os trabalhos que se fez dentro de uma cultura fonográfica que basicamente acabou, né? Ou tá, se não acabou, tá nas últimas. E aí, não sei, quer dizer, muita gente ainda quando vai gravar um álbum hoje em dia pensa assim, ah, não, vamos gravar, então aqui vai ser. Se eu vou gravar um álbum de blues, eu preciso gravar um blues pesado, preciso gravar um rock and roll blues, preciso gravar um slow blues, aí depois eu... Entendeu? E não é isso que eu quero fazer, eu quero muito pelo contrário, eu quero seguir aquilo que eu acredito que é, ah, vamos definir aqui qual é o estilo que a gente vai fazer, qual é a linha de timbre de guitarra. Eu não vou fazer uma música de slide, depois um funk, depois não, eu vou fazer um grupo pequeno, de 3-4 músicas de composições, né, que eu já tenho mais ou menos pré-arranjadas aqui comigo faz algum tempo. E essas composições vão ser tratadas assim, vão ser gravadas sem os vocais, vão ser gravadas ao vivo, né? E aí, isso eu quero que seja mantido, mesmo que são músicas que têm sim um pouco disso de... Cada uma traz uma característica diferente, rítmica pelo menos, mas mantém uma unidade. O importante é achar essa unidade, sabe? Aí eu tô buscando isso agora, porque tem algumas das músicas que não trazem uma unidade vendo, batendo com a outra, né? Então ou eu vou tirar essa música desse grupo, ou eu tenho que ajustá-la a essa unidade. Isso faz parte de uma pré-produção de qualquer álbum sério, né? Ainda que não seja um álbum sério, nesse sentido. E aí, eu tô agora trabalhando nisso, achando quais são os timbres que eu vou querer realmente usar, né? E o timbre que eu for usar para um, eu preciso não me afastar muito dele para outra, assim como também o estilo. Se o que eu vou fazer em uma música exigir que eu mude muito o estilo geral, então essa música morre ou ela se modifica. Se modificando não ficar boa, ela sai realmente daquele grupo musical. Aí tô nessa guerra, justamente ouvindo álbuns parecidos com isso, né? Por isso eu citei o álbum do Pio, por exemplo, que eu acho genial nisso, porque é um álbum que tem um grupo de músicas distintas dentro ali, você vai ouvir coisas muito, muito distintas, algumas coisas bem comerciais, algumas coisas bem punk rock, e você ouve uma sonoridade muito concisa, você ouve um álbum, são músicas de uma mesma banda, mesmo não sendo uma banda, né? São músicos de estúdio, músicos contratados. E você ouve aquela sonoridade, inclusive difícil de você separar, por exemplo, se quem está tocando é o Ginger Baker ou o Tony Williams, e você reconhece, claro que você, se você conhece de música, se já ouviu esses caras, você reconhece eles tocando, mas você vê que há uma busca de unidade, sabe? Até numa época em que não se usava esses recursos que a gente usa hoje, de ser tudo trigado, de ser tudo sempre de bateria, né? Eu não sei se foi usado, acho que já existia nesse tempo, né? Final dos anos 80, acho que já tinha, mas eu acho que não foi usado, não. A gente ouve um som bem, bem orgânico ali. Naquela época ainda se gravava bateria muito bem. Hoje em dia as pessoas não sabem mais fazer isso. Perderam, né? Pensa que gravar bateria é que nem você gravar... que nem você fazer show de palco, né? Não é. É bem diferente. É outra coisa. E aí... há essa busca também, né? Eu tô começando a conversar com os cabos que vão fazer comigo esse projeto. Bateria, o baixista, no caso, o meu primo, que é quem vai gravar, né? A gente teve conversas muito rápidas, na verdade, sobre isso, mas que já definiram bastante coisa na minha cabeça, assim, dentro de quais são os recursos, de o que a gente pode usar, o que é que pode funcionar melhor, né? São músicos que eu já conheço, quais são as habilidades que eles têm, o que eles têm de melhor a colocar ali, então eu vou puxar esse lado deles, né? Não vou fazer diferente do que eu sei que eles fazem bem. E aí partir para definir timbres, né? Partir para uma coisa, né? Uma das coisas mais caras que devem sair, por incrível que pareça, quando a gente fala em gravação, a gente tá o tempo lá, ótimo. Uma das coisas mais caras, cara, quando a gente fala hoje em dia em gravação de guitarra, é comprar corda, né? Comprar corda, meu amigo, porque Como tá tudo caro, cara. Como, olha, o dólar deu uma subida e as pessoas estão botando um preço em cima, um sobrepreço que tá pesando, com medo de que o dólar aumente quando eles vão comprar de novo, entendeu? Fui ver preço, já deve ter aumentado, mas eu fui ver preço da Dario, o quadro da Dario, R$60, né? Se for fazer a ferro e fogo, tem que comprar um jogo de corda para cada música, para gravar, né? E pesa, viu, cara? Pesa. Fora... É, claro que eu não vou levar isso a ferro e fogo assim, não. Eu vou comprar... Eu vou trabalhar, provavelmente, para gravar as quatro músicas principais. Acho que eu vou trabalhar ali com... dois jogos de corda dá, e depois mais um jogo de corda para fazer uma session, como eu falei, né? O projeto vai ser essas, eu vou dizer, de duas a quatro músicas, que eu vou chamar de músicas que vão ter um cuidado na questão de gravar os vocais separados, para a gente poder fazer alguma coisa de com a qualidade melhor ali da parte de mixagem, né? E depois uma session mais longa, com músicas que não são exatamente composições, que são jams mesmo, que são músicas que a gente vai pegar temas que... Como a gente fez aquela session gravada para vocês em vídeo, né? Eu vou pegar material de músicas que a gente toca com muita frequência, a gente faz pequenas modificações, eu vou cantar vocais improvisados também, e deixar fluir mais a banda mesmo, deixar fluir a coisa de jam session como a gente faz muito ao vivo. Por incrível que pareça, essa é a parte da mais trabalho, viu? Porque a gente fica preocupado quando erra, né? E não pode ficar tão preocupado, porque alguns erros eles vão participar da gravação. Então, assim que você erra, você já fica com aquilo na cabeça e você já cai o rendimento. Então, isso você tem que fazer com muito... colocar a cabeça no lugar para isso, sabe? Aí eu sei que vai ser muito bacana, cara. De fato, a ideia de fazer esses registros vem justamente disso que eu estou dizendo. Eu estou me vendo, faz parte do que a gente vem conversando, esses tempos aqui, né? Eu fiz agora, nesse ano, fiz 50 anos de idade em fevereiro. Não me vejo ainda com 50 anos, mas já começo a entender que eu tenho 50 anos. Né? Já vinha de um tempo, de uns anos para cá, que eu já tinha entendido que eu não me vejo mais tocando em bar ou entrando naquele circuito de bares e ficar todo dia tocando. Eu tava num ritmo que às vezes eu tocava todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. E eu vejo, né, você vai se percebendo fora daquele universo, né? Você vai se percebendo, ó, tem uma meninada mais nova que quer tomar esse espaço, tem uma outra visão e também tem aquilo que você não se sente mais à vontade de fazer. Então, meio que casa uma coisa com a outra, né? Então, eu sinto que é um passo, né? É um passo para também daqui a, talvez daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu também dizer, ó, não quero sequer ficar tocando na noite profissionalmente. Eu quero de vez em quando fazer meu som, fazer minhas coisas, né? Eu acho isso natural que venha acontecer. Isso não é de agora que eu estou conversando, isso só faz, pode-se dizer que de 5 anos para cá eu já venho tomando essa consciência. E também de 5 anos para cá que eu venho me planejando de fazer algumas gravações para registrar, para deixar registrado isso, né? Então, quando eu falo de fazer uma, talvez uma trilogia, eu penso que seria, agora, essas seriam as gravações mais simples, mais voltadas a uma banda mais solta mesmo. E aí depois, numa segunda fase, daqui a talvez um ano e meio, dois anos, fazer uma outra sessão um pouco, com outra visão um pouco mais planejada, nem tanto de jam session. E uma terceira sessão que talvez eu partisse também para jam sessions, depois mais um ano, pouco ou dois depois, fazer alguma coisa intermediária dos dois lados, mas trabalhar muito mais a parte de mixagem e produção. Fazer uma gravação pronta para você trabalhar melhor mixagem e masterização. Não que isso mude, né? Porque mais em termos de resultado final, tudo vai soar bem, mas quando a gente faz uma gravação mais ao vivo, como eu quero fazer nessa session agora, a gente tem muito pouco espaço para trabalhar mixagem e masterização. Tudo vai ter bastante sobra, vai ter bastante som vazando dos microfones, de um e de outro. Então você, tudo que você pensar, ah, vou colocar aqui uma compressão na voz. Você está comprimindo a voz e um monte de coisa que vai junto com a voz. Isso interfere no som todo, né? Então é o tipo de gravação que você planeja muito, o som já tem que sair pronto dos próprios instrumentos, dos próprios amplificadores, já tem que sair dentro do que você precisa em termos de mixagem, e depois você vai trabalhar uma mixagem quase com a masterização, né? Você vai mexer alguma coisa assim, volumes, vai mexer alguma coisa, pode trabalhar algumas coisas com gate e tal, mas não fica tão legal. Agora, o próprio som que você pega desse recurso, quando você grava desse jeito, já é um som muito bom. Se você sabe usar isso, né? Escolher bem os seus microfones, escolher bem a posição dos instrumentos, escolher bem a regulagem dos timbres, amplificadores, já é um resultado fantástico, é um resultado que geralmente é melhor do que quando você quer fazer esse trabalho depois numa mix, entendeu? Só que ele soa como é, ele soa como uma coisa real, uma coisa que está acontecendo ali, né? Então ele tem um feeling. Ele serve a algumas músicas, não serve a outras. Bom, é isso aí. Vocês costumam gravar? Como é que vocês... Conta um pouco de vocês sobre isso aí. Eu gravo, né? Eu tenho muito carinho na questão de gravar, porque minhas primeiras gravações, eu acho que eu tinha 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. E até os meus 20 anos, mais ou menos, eu costumava gravar com regularidade incrível, né? Quando eu falo isso, era no auge dos anos 80 ali. E a gente tinha estúdios bem mais limitados do que a gente tem hoje, porque você não tinha tantos equipamentos chegando, né? Como também você não tinha tantos recursos como a gente pode usar hoje, digitais, né? Então toda a minha escola em termos de gravação vem justamente de bons microfones. Às vezes a gente gravava num estúdio chamado Vila Som, não sei nem se existe ainda. Ficava ali no Jardins, em São Paulo. Era do pessoal dos Vilas Boas, aquele pessoal mesmo que fazia aquelas... tinha aquela relação com os índios e tal, né? Eles tinham um estúdio mediano, assim... Era fabuloso para ser mediano, tinha uma sala grande, muitos microfones bons, recurso muito legal para você gravar, mas a parte de mixagem mesmo, gravação, não tinha muito recurso não. Mas era muito bom para o que a gente tinha na época, para estúdios assim que você podia, na verdade, alugar sem entregar um pinhão. Era tudo gravado em fita de uma polegada, e aí você... A mixagem, muita gente diz, ah, porque antigamente não tinha automação. Tinha, meu filho, tinha. Não era automação como você entende hoje, não, né? Quando você ia mixar música, que passava para a fita final, para a fita de um quarto de polegada, ficava dois, três caras na mesa, agora baixa, agora sobe. Tinha muito isso. Essa é uma memória muito afetiva que eu tenho dessa época. Aí eu quero um pouco replicar isso, entendeu? Conta aí se vocês já gravaram, como é que é a experiência de vocês em gravação. Como eu sei que muitos de vocês têm a minha idade, vocês pegaram essa época também, chegaram a gravar em estúdios de fita mesmo, chegaram... Vejo hoje em dia muita gente fazendo recriações disso, né? Acompanho muito o canal do Liciel Franco, que eu sou fã do que ele fala e do que ele coloca. Ainda vou marcar de fazer uma gravação lá, quem sabe vai ser uma gravação dessas, não sei. E aí, cara... Aquilo tudo ali eu vivi na época, né? Aqueles equipamentos todos que ele faz, tirando as coisas que ele mesmo constrói, mas os gravadores que ele coloca ali, os TIC, Ontari, aquilo tudo eu usei. Aquilo tudo eu usei na época que era o que tinha de melhor, realmente. E era muito caro, né? Você usar isso aí. Era foda. Só a fita que você ia usar naquilo ali, caramba. Beleza, meus amigos, olha. Deixem aí os seus comentários, suas histórias, que a gente continua essa conversa aí semana que vem. Semana que vem eu tenho outros assuntos para colocar aqui também, assuntos um pouco mais sérios, lá, mas que eu acho que a gente poderia discutir aqui. Mas deixe seus comentários, que eu também, semana que vem eu vou dar uma atenção aos comentários também. Vamos embora, né? Até amanhã. Vai lá.
Alguns episódios do podcast do Guitarra com Cerveja são transposições dos áudios originais dos vídeos do canal do YouTube. Por isso, qualquer link ou referência que for feita neste áudio que você vai ouvir agora, você pode encontrar no blog guitarraconcerveja.blogspot.com. guitarraconcerveja.blogspot.com. Qualquer referência, qualquer link, o link para a lojinha do Guitarra com Cerveja ou qualquer outra referência que contenha esse áudio vai estar então em guitarraconcerveja.blogspot.com. Chega por lá.